Bom, do meu ponto de vista, Itabaiana é uma cidade ainda em desenvolvimento porque assim, não oferece um conforto para principalmente para os veículos, né? Eu que ando muito por dentro da cidade percebo que ainda tem muita coisa a ser organizada. Bem, mas eu não vou falar das organizações aqui políticas porque não participo muito. Bem, Itabaiana é uma cidade bem acolhedora, bem tradicional aqui no interior da Paraíba, na minha opinião. As cidades que eu ando sempre tem a sua questão típica, tradicional. Aqui tem muito o lance da poesia. Essa área pegando um Salgado, Monjeiro e Itabaiana sempre tem essa tradição que é a poesia. Temos aí alguns autores, algumas poesias que é bem conhecido. Não vou citar nenhuma porque eu não é a minha área dentro da linguagem. Aí, infelizmente, ela ainda oferece pouco na área da tecnologia. É uma cidade bem atrasada ainda, vamos dizer assim. Até um tempo atrás mal tinha lan houses aqui dentro, né? Em alguns locais aqui do sítio ainda não tem nem acesso à internet. Mas isso aí é uma coisa que o século XXI tá melhorando, tá andando um pouco mais. Bom, na minha opinião é só assim, em termos de chegada em Itabaiana, nas terças-feiras, por exemplo, nós temos a tradicional feira na rua, que trazem gente de todas as regiões aqui ao redor de Itabaiana. Jacaré, Açude das Pedras, todo mundo desce, todo mundo pro centro. Lá é um ótimo lugar para conhecer pessoas novas, pessoas engraçadas. Bem, tenho muitos amigos realmente dentro da feira, gosto muito de andar. É sempre uma pessoa que gosta muito de bater perna, né, dentro da cidade. Normalmente, à noite Itabaiana é bem esquisita, mas pegando nos finais de semana, a pracinha fica completamente iluminada, toda verde, é muito bonito e. Assim, até recomendo pessoas a nos visitar nos finais de semana.
Você disse que Itabaiana à noite é meio esquisita.
É porque assim, como em todas as cidades, nós temos a questão da criminalidade, tal, de ser perigoso. Então, apesar daqui ser bem tranquilo, né, muito raro acontecer um caso de assalto, mas quando acontece, em meia hora a cidade inteira já está sabendo, tal, não sei o que, aquela preocupação. Como teve agora um tempo atrás, se eu não me engano, foi há um mês, por aí teve uma onda de assaltos, vamos dizer assim, que em uma semana teve cerca de 3 assaltos aqui dentro da cidade, roubaram moto e tal. Eu não sei, né, o que fim levou os bandidos, mas assim, é bem perigoso andar sozinho à noite aqui dentro
Agora,
da cidade.
esses bandidos costumam vir da onde? São daqui mesmo?
Bom, normalmente, como aqui a gente tá em uma cidade de fronteira, eles ficam como os velhos cangaceiros, né? Eles ficam de um estado para outro. E infelizmente isso ainda é uma coisa que, apesar de ser bem antigo, já conhecido, mas é uma dificuldade que as autoridades têm de pegar. Mas normalmente eles conseguem achar depois de um mês. Eles rastreiam e chegam até os criminosos. Mas assim, há certos preconceitos em áreas de dentro da cidade, que é a questão. O pessoal fala muito, ah, não sei o que, o Açude das Pedras, isso, aquilo, outro, tá, porque o Brejinho é uma favela. Não, é porque é um certo preconceito, mas conheço muita gente em todo lugar da cidade. São pessoas muito simpáticas, acolhedoras, né? Isso aí varia de pessoa para pessoa, cada um tem a sua opinião, mas a cidade por inteiro é uma cidade muito bacana.
O episódio da feira, né? A feira é realmente a tradicional terça-feira. E eu soube que ela toma aquela avenida principal toda ali, né? Como é que é exatamente essa feira que eu nunca vi?
Bom, aí vai complicar. Aí é onde vem a complicação do trânsito, porque a feira ela ultrapassa o mercado público, né? Que é a área que é denominada para feira. Ela ultrapassa e toma a principal ali inteira. Aí vem os pedaços da feira, né? Que é a feira da banana, a feira da batata. No dia anterior à feira é a tradicional feira do Bacurau, onde muita gente leva celulares, troca por outras coisas. Enfim, é aquela coisa bem antiga, né? Ainda do troca-troca. No dia de terça-feira, pegando das 5, 4 da manhã até as 5 da tarde, é um movimento muito intenso. O trânsito do centro da cidade basicamente para e vai para as ruas de escoamento. Fica bem complicado transitar dentro da cidade, mas mesmo assim é uma coisa que você pode encontrar de tudo dentro dessa feira. É uma, acho, na minha opinião, uma das feiras mais completas aqui da região. Você encontra roupa, calçado. Olha, eu juro a tu que eu já encontrei. Eu acho que o que você não encontrar ali, aí sim é para se dizer. É coisa de tecnologia, tem coisa pirateada no meio também, mas até que tem algumas coisas ainda originais, por incrível que pareça, dentro dessa feira livre. Mas, tipo, comidas típicas aqui da região, salgadinhos, caldo de cana. Cara, tem muita coisa na feira. Se você for citar, é uma lista grande.
Essa feira do dia anterior, que você chamou Feira do
É,
Bacurau,
a tradicional feira do Bacurau, troca-troca.
por que que é chamada do Bacurau?
Rapaz, sinceramente, o nome. A feira do Bacurau, nunca assim. Procurei saber por que o nome, né? Eu sei que há muitas. Pelo que meu pai me contava, é porque são, tipo, coisas velhas. Gente que pega. Coisas tipo. Um ventilador velho, vai, leva, troca por um celular Xing Ling, né? Como a gente chama, os pirateados. Aí há uma troca de valores, tanto material quanto em dinheiro, gente que compra. Também é um dos momentos que algumas pessoas gostam de ir para pegar coisas que acabaram de chegar na feira, como as bananas. Muita gente vai comprar banana, maçã, essas coisas que são assim, de um dia para o outro, no relento, elas se estragam mais fácil, se machucam. Aí, como eles pegam os caminhões descarregando, aí fica as coisas mais baratas. Aí dá uma certa movimentada no período de 4 horas da tarde até 8 horas. Muita gente fica andando pela feira ainda na montagem.
E essa feira do Bacurau começa mesmo a que horas?
Ah, não tem hora para começar. Vai chegando gente, aí outras pessoas aparecem, pergunta se quer trocar, se quer vender. Normalmente ela acontece próximo à Feira da Banana, se eu não me engano. Que é subindo a rua 13 de Maio ali. Depois da linha. Eu já até comprei um celular nessa feira. Ele não durou muito, durou um ano, um ano e alguns meses. Mas assim, foi um dos melhores celulares realmente que eu tive. Infelizmente a bateria não era de confiança. Aí acabou com o celular.
Mas o pessoal começa a chegar para organizar essa feira do Bacurau, que horas mais ou menos? Meio-dia?
É
Uma hora?
porque assim, a feira do Bacurau é meio que assim, uma coisa de boca em boca. Não tem segundas-feiras que são bem movimentadas, né? Tem várias pessoas, mas já tem dias que não aparece ninguém. Ninguém quer trocar nada, aparece uma ou duas pessoas só comprando as coisas que chegaram novinhas da feira. Aí não é uma coisa assim tão grande. Aí não precisa de organização, basicamente as pessoas chegam lá, ficam na rua, trazem coisas. Ou até negociam antes. Mas assim, a feira do Bacurau, quando ela chega a um ponto bom, é das 5 horas, 4, 5 horas até as 7 no máximo, porque aí fica muito esquisito, o pessoal vai embora.
E o pessoal assim do interior também vem para vender, trocar as coisas, assim, aquelas antiguidades
Vem.
assim também ou não?
Bom. Não, não. Há coisas mais antigas, não chega a ter tantos, mas tem mais coisas tipo na terça-feira acontece muito de pessoas de sítio ou que vem coloca seu banquinho e vende produtos sem agrotóxicos, né? Sem produtos químicos pesados que a gente já conhece aqui como a gente teve um projeto da escola que a gente foi para um povoado aqui chamado Jacaré. Aí lá a gente conheceu várias hortas, falamos com o pessoal lá, tem um colégio que eles fazem a própria horta. Aí a gente encontrou vários legumes, eles mostraram a gente como eles adubavam com restos orgânicos dos animais, né? E a gente ainda trouxe algumas lembrancinhas, algumas tomates, sementes e algumas coisas. Tentamos fazer a horta aqui, mas o solo do colégio não era muito apropriado, acabou que não vingou nada. Mas foi um projeto muito interessante que a gente fez dentro da área da geografia aqui no colégio. Na terça-feira, aqui na Feira Livre, é muito comum você encontrar pessoas até de cidades bem distantes, como pessoas vão comprar roupas, calçados. Em Caruaru e trazem para vender aqui a preços muito baratos. Aí é sempre lotado.
Vale a pena então para o pessoal comprar.
Vale a pena. E na feira realmente vale a pena. Além de ser divertido, tem aquele empurra-empurra, tem os carrinhos. Tem os carrinhos que ficam passando, quase atropelando vocês. E a buzina é a boca mesmo. Pipi, os carrinhos de mão. Se eu não me engano, tem um poema de Gessê Quirino que retrata a feira de Itabaiana. Eu poderia pensar depois, eu te mostro.
Essa feira da terça-feira, né? As pessoas ali devem ser figuras bem interessantes, né?
Realmente, você conhece cada figura muito interessante dentro dessa feira de Itabaiana. Eu já conheci uma senhora que, você conversando com ela, você daria 15 anos. Ela tem uns 85. Cara, meu amigo, é um espírito jovem. Ela é de um sítio aqui próximo. É muito legal.
Simpática.
Simpática. E a conversa dela é jovem, ela só falta pular, velho. É muito.
Mas essas pessoas, por exemplo, que vendem aí na feira, elas vendem as coisas assim que elas produzem nos sítios mesmo ou compram fora para vender? Como que é mais?
Varia bastante. Tipo, tem pessoas que elas compram nas distribuidoras de tipo coisas que não são produzidas aqui na região, que é o caqui, é um morango, tem também uma ameixa, né? Umas coisas assim que não vingam aqui na região, eles compram João Pessoas e traz justamente a esse momento que é chega de madrugada, de 10 horas da noite, esses caminhões estão chegando para descarregar. Aí como é um produto muito molinho, tal, sei o que, aí o fluxo de pessoas é bastante grande nesses momentos. Mas produtos como a macaxeira, o inhame, a batata, o caju, na época também o imbu, enfim, tem as frutas típicas aqui da região são produzidas nos próprios sítios. Também a nossa famosa tapioca, né, que aqui a tapioca da região é bem conhecida como a mais, pelo menos a mais conhecida é a que é em Cajá, em Caldas Brandão, que é uma cidade aqui próxima, que fica uns 15 quilômetros, talvez não, uns mais, 20 quilômetros. Mas aqui também temos tapioca de vários sabores. O sabor mais conhecido aqui é a de queijo, a de coco, a de manteiga da terra, que também a manteiga da terra também é produzida aqui na região.
E o que faz a tapioca daqui ser tão boa?
Rapaz, eu acho que é o carinho da população. O jeito que é preparado, eu acho que é o melhor tempero para uma comida típica aqui.
E artesanato aqui na cidade tem?
Ah, com certeza. Artesanato aqui tem as coisas feitas de barro, tem o crochê, cara, o bordado, tem muito, tem um ponto cruz, enfim, tem lojas aqui em Itabaiana que são especializadas em vender material para artesanato, que são as miçangas, as lantejoulas, tal. O pessoal pega isso e cria o seu próprio produto para vender. É uma coisa que a gente observa muito aqui no artesanato é que muita gente eles reciclam coisas, como pegar uns 6 cedeiros velhos e transformar em um produto de crochê e transformar num potinho para você guardar chave, essas coisas que é bem popular esse lance de reciclar, pegar garrafa PET, transformar em coisas diferentes, né? Dar uma outra utilidade para os materiais que seriam jogados no meio ambiente. Dentro do artesanato tem muito isso.
Eu ouvi dizer aqui que tem uma rua chamada 13 de Maio. Qual é a história dessa rua?
Nossa, a história dessa rua é uma das mais lendárias. Eu acho que chegou a ser uma das primeiras da cidade, que lá nessa rua, logo no início, era onde tinha os cabarés, né? Mas antes os cabarés eram coisas bonitas, tal, de se ver. Tinha eventos, shows, dança, música, bebida. Hoje em dia a palavra cabaré está muito depravada, né? Mas foi um ponto central da cidade. Basicamente a cidade de Itabaiana, a história dela retrata muito isso. Os antigos cabarés, as dançarinas. Aí depois de um tempo foi perdendo isso, ficou mais um barzinho com mulheres dançando e tal. Aí virou o que nós achamos, né, da palavra cabaré hoje. Que depois acabou os cabarés e foi puxando outras coisas. Até tinha a linha férrea que passava bem perto. Ela cruzava o centro da cidade, na época ainda funcionava. Aí teve esse declínio dos cabarés, né? Acabaram. Aí passaram a existir hotéis, depois barzinhos. Ainda existem as construções da época, né? Tão modificadas, reformadas, mas ainda a gente pode ainda identificar onde eram os cabarés aqui da cidade.
E hoje em dia eles não existem mesmo
Não,
mais.
hoje em dia eles não existem. Foram transformados em barzinho, lanchonetes, casas, alguns nem existe mais, deboliram tudo e construíram outras coisas em cima.
A gente vendo ali do centro, passando essa rua aqui, indo mais para aquela outra saída ali, tem umas casas assim antigas, bem
É, o
bonitas.
centro, basicamente o centro histórico da cidade, que ele pega dos Correios até a rodoviária, até quase aqui perto do Colégio Estadual. Ele passa um pouco da rodoviária e subindo pela Rua 13 de Maio e a Rua Santa Rita, que são as ruas mais antigas. A arquitetura ainda é dos anos 80 e 90.
E indo na direção ali do Hospital São Vicente, aquela banda para ali, também tem umas coisas muito bonitas ali,
Também
né?
tem o casarão, tem um casarão lá em frente ao hospital, que foi um dos primeiros ainda, eu acho que na época nas fazendas, quando Itabaiana era apenas um pedaço de cidade, basicamente uma vila. E também tem um outro casarão que é muito conhecido aqui na cidade, que é o Casarão das Moças, que é uma construção bem antiga, eu já estive lá com os projetos de escola. E tem estátuas de gesso, tem uma arquitetura dos anos 80, por aí, uma coisa bem antiga mesmo, aquelas casas altonas com portas bem altas, uma coisa bem bem antigona, sabe?
E por que que é chamado Casarão das Moças?
Bom, até onde eu sei, dizem que tem uma lenda, né? A superstição do povo aqui na cidade, né? Até onde eu sei é que tem uma lenda nesse casarão, onde tinha umas senhoras, que aconteceu alguma coisa. Eu não lembro da lenda por inteiro, mas há uma lenda que tinha umas moças nessa casa que os rapazes que iam para lá não retornavam. Eu não tô lembrando exatamente da lenda, mas que há uma lenda há sobre o Casarão das Moças, por isso que ele ganhou esse nome.
E hoje ele é um prédio público?
Não, hoje ele é privado ainda, mas em termos históricos ele é bem conhecido aqui no, na cidade.
Ali por cima da Estação Velha tem um casarão também, major, alguma coisa assim.
É
Como
o
é que
Alto do
aquilo?
Major.
Que é aquilo ali?
Bom, aquilo ali basicamente era uma das casas mais altas da cidade, né? Depois foi expandendo mais para cima. Ah, eu não conheço muito da história do Alto do Major, mas pelo nome, né, a gente já conhece que pertenceu a alguém muito importante, o Major da época. É uma arquitetura também. Foi quase no mesmo período, basicamente. Se você perceber a linhagem dessas casas, você vai perceber que é como fazendas. Se você subir no Alto do Major, você vai poder avistar o Casarão das Moças e o casarão lá em frente ao o Hospital Velho.
E as pessoas podem visitar lá? Como é que é?
Você pode, se você tiver curiosidade de ir observar o casarão, você pode pedir aos donos, tal, uma liberação para poder visitar, conhecer externamente como é, ou até internamente. Como a gente fez um outro trabalho de geografia esse ano, e a gente foi lá no casarão, em frente ao hospital, conhecer como é lá a arquitetura, tal, a construção ainda daquela época. Tem paredes que ainda é construída com tijolos e barro mesmo. As paredes bem antigas, chega que estão descascando já.
Qual foi a impressão que você teve quando você conheceu?
Cara, eu fui como voltar no tempo, realmente. Eu lembro ainda da época do dia que eu fui pro Casarão das Moças a primeira vez. Como na época eu era bem mais jovem, fui com uns amigos, a gente saiu do colégio, aí pulamos a cerca, descemos uma serra, meu amigo. Tinha muita pedra, muito espinho, só seguia trancos e barrancos, chegamos lá para conhecer. Aí a gente bateu palma, tal, não saiu ninguém, tá, não tem ninguém. Aí, vamos entrar mesmo assim. A gente entrou pra dar um giro ao redor do casarão pra ver como era. Aí tinha piscina, tinha uns estaltas lá, assustadora. Até surgiu uma ideia da gente fazer um curta-metragem, um filme. Que a gente começou, mas infelizmente não teve como terminar por falta de verba, figurino e tal. Aí A história ainda existe, né? Mas a gente vai ver mais para frente.